E um dia chegamos mesmo ao estádio. Boa noite a todos,
Destino.
sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, hoje com o alto patrocínio de Hugo Miguel. É só para deixar a nota, porque é importante recordar momentos importantes desta Liga Portuguesa. Enfim, desculpem, tinha que deixar esta nota. Nem o Pedro nem o João sabiam, como nunca sabem aquilo que eu vou dizer, mas tinha que
Exatamente.
desabafar, fazer este desabafo, pelo menos. Boa noite a ambos, sejam uma vez mais muito bem-vindos. Pedro, um grande, grande programa numa noite onde a única equipa que festejou foi o Sporting Braga.
Pois, boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite a todos. Pois, infelizmente, a única equipa que festejou foi. Não, quer dizer, o
Acho que o
Braga
Benfica
festejou e o
também.
Benfica também festejou. Aliás, no final do
Pode
jogo,
jogar
deu
com
para
dois
perceber,
resultados agora,
pode
não
jogar com dois resultados e diria que tem os 9 dedos das mãos na taça. Falta ali colocar o último e, portanto, dificilmente perderá este título. E portanto, enfim, acho que festejaram também dentro daquilo, até porque eles, a certa altura, se calhar esperavam sair dali com uma derrota e acabam por sair com um empate, e então certamente ao intervalo não estariam nada a contar, e portanto,
Nem nós,
nem
em
eles, nem
dobra.
nós, e depois o João vai falar disso. Olha, e entretanto, dizer só uma coisa que nós falamos aqui durante muito tempo: sabem quem é que está em segundo lugar na Liga Italiana? Não sabem?
Só para saberem.
Sabem? Sabem quem é que está em segundo lugar na Liga
Não
Italiana?
sei, com a Juventus agora que perdeu os 10
É
pontos.
Juventus? É, pois, é Juventus. Só são, é
Mas...
agora, não é? É 10?
Era.
Passa para segundo? Não, pois não. Já não.
Ai,
Eu
não,
não sei.
passa.
Eu, passa, porque eles estão neste momento, ou seja, menos 10. Eu já não percebi se eles passam para segundo ou não. Eu ainda não vi a tabela classificativa, mas menos 10, se calhar ainda não passa. Mas de qualquer forma, porque eu estava a ver a tabela classificativa e não tinha percebido se eles somavam aqui estes 10 e ficavam com 69 ou se continuam com estes 59. De qualquer forma, era só um pormenor. Mas também estavam a perder hoje, portanto, também ter perdido, se calhar, também estavam a perder no Empoli. De qualquer forma, mas é interessante porque a justiça lá, pode-se dizer o que quiser do
Funciona.
campeonato italiano, mas olha, lá vai funcionando, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira,
E
nem a
estão nas
quarta
finais
vez.
europeus todas, não é? Desculpas
Exatamente,
europeias.
e é engraçado, quando
Estão
se
nas
calhar,
três.
se
Estão
alguém
nas
achasse que
três.
no início do ano, a Juventus ia ter 3 clubes em finais europeias, iria ser qualquer coisa era quase uma aposta daquelas nas casas de apostas, que era capaz de dar uma boa odd, porque ninguém acreditaria que talvez, eventualmente, o Nápoles a chegar mais longe, mas nunca à final.
Eu acho que eles foram punidos com os 10 pontos ou Varela.
Não, eles foram. Não, já saiu a decisão final. Foi hoje, 10
Pois.
pontos. É
Foram
10, mas
10
eu não tenho a
pontos.
certeza se a tabela já está atualizada ou não.
Não, já estão lá para baixo.
Já... Ah, está? Então
Acho
pronto,
eu.
ficaram em sétimo lugar. Então já percebi, então estão em
Acho
sétimo
eu.
lugar. Pronto,
Pois.
ok, era isso que eu queria ter a certeza. Sim, foi hoje e não há recurso já, 10 pontos. Mas pronto, olha, há aqui algumas coisas para falar, se calhar não muitas, para não nos repetirmos
A época nunca mais
34.
acaba.
Eu acho que nos repetimos 34
Pronto.
vezes este ano, mas. Não, 33, vamos repetir 34, que agora já sabemos quando é que joga o Sporting, portanto, nesse
Para a
belo horário,
semana cá estaremos
sexta-feira às
outra
9h15. Mas
vez.
pronto, já vamos falar nisso. Boa noite e um abraço e até amanhã.
Vai
Ainda não
ser
é
um
perigoso.
grande.
Desculpa, pensei que era
Vai ser
perigoso.
um grande, grande programa. João, bem-vindo também, tu, uma vez mais ao Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Eu acho que a Liga teve pena do Sporting e marcou o jogo já para sexta-feira, já para ir tudo de férias, para que não se passe um fim de semana a ver o Sporting. E, portanto, sexta-feira, 9h30, acaba a época e siga tudo de férias, que já estou farto claramente desta época. Ontem foi um empate com sabor a derrota para mim. Fiquei mais aziado, se calhar, que se tivesse perdido. Porque cometemos outra vez os mesmos erros, fizemos muita coisa que depois vamos dissecar aqui, mas mais uma vez o Sporting fica longe da Champions, numa altura em que tínhamos tudo, pelo menos para levar a emoção para a última jornada, ao menos isso. Havia ali uma réstia de esperança, assim acabou a época, que eu acho que foi uma época em que o Sporting merece claramente o quarto lugar por todos os erros que cometeu pré-época, na preparação e depois no correr da época. E, portanto, acho que o Sporting é bem punido por este quarto lugar. Mas vamos a isto, vamos ter que analisar isto, esta tristeza. A única coisa positiva foi realmente não houve festa no nosso estádio. o que também já tinha acontecido já há 40 e tal anos, e agora conseguimos que isso não acontecesse, mas obviamente que teríamos que ter ganho o jogo de ontem.
E merecíamos, se tivéssemos feito uma segunda parte, como deve de ser. Ainda antes de avançarmos aqui para analisar o empate do jogo de ontem, obviamente agradecer a todos os patronos do Sporting 160. patreon.com/sporting160 e a partir de agora, quando a época regressar outra vez em agosto, setembro, vamos todos começar a apostar no 11 que o João Castro definir, porque acho que efetivamente começa a haver resultados. E falando aqui a resultados, o Diogo convida-nos aqui a todos a ouvirem o João Castro e Pedro Varela, já me tiraste o... Ah! Convida-nos todos aqui a ouvirem o Castro no programa O Campeão É, na Rádio Observador. Foi um excelente resumo da temporada do Sporting e obviamente já tive o prazer de ouvir também. Portanto, aqueles que não ouviram vão
ouvir. Hoje falei menos, não foi, Mariana? Hoje acho que só falei... Eu acho que só tivesse a intervenção e depois nas notas finais, porque o Gabriel Alves roubou o programa e vai 10 minutos a falar, mas pronto.
Mas faz parte. É para isso que existe o Sporting 160, é para te deixar brilhar, João Castro.
Falei no início e depois falei no fim, porque ali o Gabriel Alves assumiu as rédeas e siga.
Mas fizeste o resumo essencial. Em boa verdade, fizeste o resumo.
É verdade.
Fizeste o resumo essencial. E vamos então aqui ao empate frente ao Benfica. Pedro, foi um jogo onde, de facto, sem Adam, Rubén Amorim já tinha dito que Frank Israel era uma aposta segura, que já tinha jogado aqui na Champions e que já tinha feito alguns jogos a titular pelo Sporting. Quero que analises, obviamente, se pode ser aqui uma alternativa viável a Adam neste último jogo da temporada, até para lhe dar mais alguns minutos. Mas quero também que fales um bocadinho daqui do ambiente, e tu que és mais emotivo, porque a opção tática deixamos aqui para o João, mas obviamente aquele ambiente que se viveu ontem em Alvalade, aquela tensão que há em todos os jogos ontem, foi muito mais pesada, muito mais vivida, muito mais sentida por todos aqueles que lá estavam. Tu não estiveste, mas obviamente conseguiste perceber e soubeste aquilo que aconteceu nos relotes, e soubeste aquilo que aconteceu ao pé da porta 1, inclusive é dentro do estádio, durante o jogo. Portanto, o que é que te apraz dizer sobre o assunto?
Olha, apraz-me dizer, e vou começar pelo... Tu perguntaste do Franco Israel, nada a dizer de Franco Israel, teve muito bem, não há muito mais a dizer. Se é a opção para o ano ou não, vai depender se Adam continua no Sporting e se continuando, mas pareceu-me ali uma boa aposta de futuro. Deu ali segurança.
Achas que o Adam precisa de concorrência? Desculpa ter-te
interrompido. Não, isso precisa, temos falado disso várias vezes, o João já referiu isso várias vezes, é um facto. Acho que, mas precisa o Adam como precisa qualquer outro jogador no plantel leonino. Isso, a concorrência nunca fez mal a ninguém. E, portanto, começando por aí. Depois, do ambiente. Ora bem, o que é que nós podemos dizer do ambiente? Do ambiente há muitas coisas que podemos dizer. Desde logo, começar pelo comunicado do Sporting. Porque, e é por aí que eu tenho que começar, porque... Claro. Por duas razões. A primeira, gostei da rapidez com que se escreveu um comunicado a lavar as mãos. Já vamos à segunda parte, que é o lavar das mãos, mas gostei da rapidez com que se escreveu um comunicado. No outro dia, no meu áudio está abaixo, então parei, pode não estar, deixem-me, desculpem, se estão a dizer que está abaixo, deixem-me só confirmar se estou. Não, não estou a fazer nada. Não sei. Depois, portanto, começar pelo comunicado, porque... foi rápido demais.
Havendo necessidade.
Não, foi rápido demais a lavar as mãos, e é engraçado que aquela rapidez com que se fez aquele comunicado, curiosamente, não se fez quando, por exemplo, quando, por exemplo, foi quando, por exemplo, a polícia arrumou com uma bancada em Alvalade, e até houve alguns sócios que bateram palmas em relação a essa carga policial. E, portanto, acho piada que nunca parece haver neste tipo de comunicados, da mesma forma que também não aconteceu na Dinamarca, nunca há uma defesa dos adeptos. Há sempre qualquer coisa, ou não somos nós os culpados, ou vamos averiguar o que é que se passou e a polícia fez isto, ou foram não sei quem que foram crianças para o hospital quando depois nem foi nada. Enfim, há esta rapidez com que se colocou ontem um comunicado daqueles, e agora passo para o segundo ponto, obviamente que é um bocadinho... repara, nós que somos adeptos, que não trabalhamos no Sporting, que não trabalhamos nas forças policiais, que não estamos todos os dias no dia-a-dia, nem queremos, obviamente, quer dizer, toda a gente sabia o que é que se ia passar em Alvalade ontem, portanto, não era novidade nenhuma para os excelentíssimos adeptos que iam à luz, à Alvalade do Benfica, que pudessem ser, obviamente, logo reencaminhados numa operação com a polícia para os locais respectivos. Ou seja, vamos a ver, eu no mundo perfeito não tenho problema nenhum que os benfiquistas ou os portistas ou que os sportinguistas vão ao estádio dos outros. No mundo perfeito não tenho nada contra isso, como é óbvio. Eu quero é que toda a gente...
E podem ir com a camisola.
E podem ir com a camisola, e devem ir com a camisola, como eu também quero ir com a camisola. E... Só que, infelizmente, nós não vivemos num mundo perfeito. Vivemos num mundo em que, sabendo de antemão o que iria acontecer, não era mentira nenhuma. Toda a gente sabia perfeitamente que havia sócios que estavam a ceder a Gamebox, que havia sócios a vender, a comprar bilhetes para amigos benfiquistas. Havia uma série de situações que estavam perfeitamente decididas. E, portanto, o que é que aquele comunicado diz? Nós não temos nada a ver com isso. Nós somos... É como não temos nada a ver que...
A culpa não é minha.
Não, a culpa não é nossa. E mais, eu até tenho pena que eles não tenham dito. Em 17 jogos não conseguimos passar nenhuma vez os 40 mil adeptos do nosso estádio em Alvalade. É o pior assistência de derby nos últimos 10 anos. Mas a culpa não é nossa. Agora, a culpa é nossa. O que interessa é que no relatório de contas vai lá estar que batemos mais um recorde. E, portanto, eu fico um bocadinho espantado com esta forma leviana e com esta facilidade com que se viram determinadas situações, inclusive as situações de medo para alguns dos adeptos sportingistas, que para mim ainda é impensável. Esse é provavelmente o lado... Eu ainda aqui há três ou quatro semanas contei que, de todas as vezes que fui a Guimarães, foi a primeira vez que tive realmente medo a sair do estádio. Já nunca me tinha acontecido. Sei sempre que é um estádio complicado, mas normalmente lá me esgueiro ali pelos sítios que conheço, trabalhei lá e tal, e pela primeira vez tive. Mas quando uma pessoa vai fora, o melhor é mesmo ou ir pelas regras de ir com a polícia, essa coisa toda, e ao menos estamos seguros dentro daquilo que é, pronto, o mundo não é perfeito e, portanto, nós temos que nos adaptar. Agora, em Alvalade, adeptos da casa terem medo de eventualmente serem, como aconteceram, vimos adeptos que foram agredidos naquele lado, penso que é da A7, ou seja o que for, ou qual é o setor, em que foram agredidos porque estavam no seu lugar, ou porque estavam perto do seu lugar, e porque de repente estavam lá adeptos do Benfica. Ou seja, é muito mau. Eu acho que, desse ponto de vista, foi a forma de aquela coisa de lavar as mãos, não fomos nós, e já nós já sabemos que o Sporting só vendeu os bilhetes ao Benfica, os 2.500, e que, teoricamente, até porque eu não sei, precisava de conhecer melhor os sistemas do Sporting, de perceber quais eram as transações e perceber se daria para descobrir quem é que sabia. Pá, depois já havia pessoas que queriam, podiam utilizar as câmeras, podemos pensar em outros sistemas, podiam-se pensar. Agora, no exato momento em que as pessoas entravam no estádio, é que se poderia controlar. Aí sim, podia-se ter feito uma operação de prevenção, podia-se ter tratado com a polícia. E, portanto, foi desse lado foi um problema. Felizmente, não aconteceu assim nada de tão grave como poderia eventualmente acontecer. Repara que até nisso, eu vi várias contas no Twitter de pessoas ligadas ao Benfica a dizer que o Sporting ia invadir o terreno e que não iam deixar festejar. Até nisso andaram a espalhar, porque acho piada espalhar algumas mentiras e até amedrontar ali coisas que... felizmente não se passou nada disso. E, sinceramente, eu acho que, tirando uma outra exceção, estando a polícia em prevenção, que o jogo não haveria problema nenhum e tudo poderia ser controlado. Infelizmente, é só mais um reflexo da falta de cuidado que esta direção tem para, com os adeptos. E isso preocupa-me bastante, já o falei aqui. Porque a forma como se tem tratado os adeptos e só não vê quem quer e quem não quer. E eles não querem mesmo ver, porque continuam, ainda recentemente, na famosa Assembleia Geral de terça-feira, na semana passada, onde eles, direção, que têm o poder de aumentar o seu salário, aumentaram o limite para o qual pode ser aumentado esse salário, porque não levaram à Assembleia Geral e porque têm a maioria na SAD e, portanto, foram os únicos a votar a favor, com 86%, o resto votou tudo contra, não têm a capacidade, não percebem que o que se viveu em Alvalade nestes 17 jogos para a Liga, em 23 jogos, Liga de Portugal, Champions e Taça da Liga, nestas três competições fizemos 23 jogos em Alvalade, tivemos apenas dois jogos com mais de 40 mil pessoas, a Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões, Juventus na Liga Europa. Na Liga Portuguesa tivemos zero, e depois se compara com o que acontece fora da Alvalade, ambientes sempre festivos, de apoio, em Alvalade também apoiam as pessoas que vão, como é óbvio, não, mas que nota-se, obviamente, e tu, Mariana, como vais sempre à Alvalade, sabes perfeitamente que o ambiente não é o mesmo. Salvaram-se um ou dois jogos contra a Juventus, provavelmente, eventualmente contra o Eintracht Frankfurt, um bom ambiente, contra o Marseille, onde eu também estive, enfim. Até a porcaria das ECAP não fomos capazes de resolver e continuamos com aquela clareira o ano todo, quando a maior parte dos estádios conseguiram-se reduzir, resolver situações, pois bem, com a desculpa que porque tem que ter porta direta e tem que ter casas de banho e até nos estádios quase de idade da pedra se conseguiram resolver situações, e nós ali não continuamos a... Portanto, Eu não quero com isto desculpar os grupos organizados, que também têm os seus problemas e que têm também a sua culpa no cartório, obviamente. Não quero fazer isso, mas quero, obviamente, se não se contribuir. E aqui já não é só grupos organizados, é só pegar em adeptos que vão regularmente ao estádio, que não têm nada a ver com grupos organizados, como é que acham que está o ambiente. Quer dizer, é só tentar ter um bocadinho de noção... ter um bocadinho de noção daquilo, e como o Abel diz, e bem, é verdade, no meio, apesar de tudo, nem esteve um mau ambiente, é verdade, a apoiar sempre ali a 100%. Agora, esse para mim é o lado negativo deste derby, foi um lado negativo, e para passar a bola ao João, teve um lado muito positivo, dos melhores 45 minutos que fizemos nesta temporada, a ganhar 2-0, a jogar bem, a dominar o adversário, a conseguir claramente ir para cima do adversário, ter bola, ter oportunidades, criar perigo, e isso valeu muito a pena. E depois a mostrar o que foi o Sporting 2022-23, foi a segunda parte do campeonato. Um Sporting completamente fora daquilo que é a realidade, seja porque Ruben Amorim decidiu colocar Paulinho mais uma vez ali, até de certa forma a ser um pouco teimoso, e depois ele que acabou por ter a oportunidade mais importante do jogo, e o João vai já falar disso, e portanto, a segunda parte mostrou o que foi a temporada do Sporting, um Sporting que não soube muitas vezes a dar muito espaço, um Sporting cansado, que foi uma constante ao longo da temporada, jogadores a pedir para sair, como é o caso de Morita, porque estavam cansados, e o Nuno Santos, o próprio Nuno Santos também estava, e, enfim, há muito e havemos de ter tempo a fazer o balanço noutro programa, mas foram muito, foi, tivemos demasiado presos a um ambiente, a problemas que poderiam ter sido evitados, porque estavam todos perfeitamente previstos que iam acontecer, ainda tivemos ali a alegria de acreditar que poderíamos ganhar o jogo, e infelizmente aconteceu o Sporting. O João tinha estado na sexta-feira no projeto do Benfica Independente, como tínhamos dito aqui na semana passada.
Sábado.
No sábado, exatamente, no sábado à noite, esteve lá 2 horas e 8 minutos, não estou em erro. E tiveram lá a falar sempre, pá, com o Sérgio e com o João Nuno, dois grandes benfiquistas, do qual eu também já lá tinha estado na primeira volta, e portanto disse lá uma coisa que falou-se numa coisa que acontece aos três, e nós estamos nesse momento com esse problema, que é o famoso medo cénico a jogar contra determinados clubes. O Benfica tem-no quando joga com o Porto na Luz, o Porto tem perdido mais pontos com o Sporting quando comparado com os dois grandes, e o Sporting está claramente com um problema grave em Alvalade. Não só o Benfica tem mais vitórias em nossa casa para a Liga Portuguesa, 34 contra 33, como ontem passou para 14, nas últimas 14 épocas só vencemos por 12, por duas vezes o Benfica, e portanto é quase às vezes uma garantia de que o Benfica vai ao Alvalade ganhar pontos e conquistar pontos, e muitas vezes as vitórias, o Benfica acho que tem 6 ou 7 vitórias nas últimas 13 temporadas, e portanto esse medo cénico voltou a atingir o Sporting, e eu temi mesmo, a certa altura, vou-te ser sincero, se o Benfica faz mais cedo do 2-2, eu temi mesmo que eles iam festejar o título. Eu não me queria enervar, estive ali praticamente até ao 2-1 muito calmamente a ver o jogo, não estava minimamente para enervar, porque enfim, se o Benfica fosse campeão, era campeão. Olha, não há respeito muito isso, e quem não gosta e quem não queira, obviamente, mas não queria ficar doente e não quero morrer a ver o Sporting, mas a verdade é que cheguei ali a temer que o Benfica mais cedo chegasse ao empate, pudesse dar a volta, e isso deixou-me um bocadinho apreensivo. Felizmente acabou por não acontecer, mas como tu disseste, e termino aqui, acabamos por ver também confirmada a pior temporada, talvez, desde 2012-2013, mais coisa, menos coisa, vimos confirmado o quarto lugar, apesar de uma melhoria na segunda volta. Na primeira volta fizemos 32 pontos, tivemos 5 derrotas em 17 jogos, nesta segunda volta fizemos 39 pontos até agora, e algo já muito próximo do Benfica, que fez 40, e o Porto 42, e portanto, ou 43, uma coisa já muito diferente. E é isso.
E bem que precisávamos de uma primeira volta parecidíssima com a segunda, porque só por aí já os resultados seriam muito diferentes. João, vamos aqui à análise propriamente dita do jogo. Ainda antes de irmos aqui à apresentação que preparaste, e já estou a dar aqui um sneak peek, se uma coisa me permitem, curta, mas... a observação. Aquilo que aí vem, deixa-me só perguntar-te, a questão do ataque móvel era expectável, face ao facto do Paulinho não ter ainda ritmo de jogo, voltou no jogo há dois jogos atrás, creio eu, e não conseguiu ser aqui aquele goleador máximo. Depois, na segunda parte, a equipa que tanto jogou naquela primeira acabou por demonstrar aqui cansaço, e o Benfica soube aproveitar isso muito bem, também com as substituições que fez. Deixa-me eu pedir-te aqui também uma análise ao jogo de Ugarte, o Ugarte que pode mesmo estar a dizer adeus aqui ao Sporting em breve, e pedir-te uma opinião sincera sobre aquilo que se passou ontem em Alvalade.
Olha, tenho que racionar, porque foram muitas questões, mas falando do Paulinho, realmente eu até estava à espera que fosse o Paulinho o titular, mas funcionou bem, porque o Trincão não cedeu à marcação e os centrais Benfica ficaram sem uma referência direta, e o que não os ajudou. Portanto, eles se calhar estavam a contar com o Paulinho para ter uma referência direta e deixaram de o ter. E foi uma, o Pedro disse, e houve uma frase, eu acho que foi do Marco Freitas, que eu aproveitei até hoje para usar no Observador, e eu utilizei ontem, mas este jogo representa muito bem o que foi o Sporting nesta época. Os primeiros 45 minutos representam aquilo que esta equipa podia ter sido ao longo da época, e os segundos 45 minutos representam aquilo que verdadeiramente a equipa foi nesta época. Ou seja, nós tínhamos qualidade, e temos qualidade num 11 base para fazer grandes jogos, mas depois falta-nos aqui alguma coisa. E o que é que nos falta? Falta-nos aqui um bocado de estofo, para aguentarmos, obviamente, um 2-0. Falta-nos aqui capacidade física, que é muito preocupante. Eu acho que a questão da capacidade física do Sporting é muito preocupante, porque não consegue aguentar o ritmo. E o Ruben Amorim disse que tínhamos que evoluir para esse ponto. Mas a verdade é que já estamos na 33ª jornada, portanto, não deu para evoluir esse ponto. Depois há o problema da qualidade. Sempre que vamos ao banco, nós vamos retirando qualidade do campo e vamos metendo jogadores de qualidade inferior. Ao contrário do Benfica, que foi ao banco buscar qualidade, o Sporting nunca conseguiu acrescentar muita qualidade ao banco. Mas vamos começar pela primeira parte. Vamos começar pela primeira parte, que é muito interessante. O Benfica normalmente pressiona num sistema que às vezes é 4-4-2, mas parece um 4-3-3. E neste jogo caiu muito erro, né? Ou seja, caiu na tentação de tentar nos pressionar ali com três homens, como está na imagem de cima. Esta imagem tem um visto, porque isto é tirado do iScout, tem um sinal de vídeo, mas não é vídeo. E o Benfica muitas vezes caía na ratoeira e iam os três homens do Benfica logo a pressionar. O Sporting saía com os três de trás e os três incluem o guarda-redes, depois o Diomando fica para a direita e o Inácio ficava para a esquerda, o Coates e o Garte ficavam ali na cabeça da área, e com isto, quando o homem do Benfica subia ali para tentar pressionar, o Benfica parecia que estava em 4-3, e reparem bem no espaço que o Nuno Santos quer e os Gai do outro lado tinham para receber a bola. Com isto e com as movimentações do Morita, do Edwards e do Pote, o Sporting conseguia rapidamente trocar ali a bola e dominou claramente a primeira parte, foi a equipa mais forte. O Benfica não conseguiu pressionar bem alto, o Sporting pressionou muito bem alto e só pressionava realmente quando, ou seja, só, era homem a homem, ou seja, o Sporting pressionava a referência do Benfica quando recebia a bola, e não esta avalanche que o Benfica tentou fazer de irem todos ali pressionar. E com isso, é verdade que o Sporting conseguiu circular muito bem a bola, fazia bem as ligações e conseguiu criar perigo. O Gaio fez uma excelente primeira parte, diga-se passagem, o Gaio fez uma grande primeira parte. Os três da frente, nenhum fez um grande jogo. Nem mesmo depois o Paulinho quando entrou, mas o Edwards era importante porque estava a conseguir ter movimentos, aprender o Grimaldo e depois a dar espaço para o Gaio aparecer. Várias vezes o Gaio fez o overlap por trás do Edwards, o Edwards conseguiu fixar muito bem ali o Grimaldo, e o Garte foi realmente o dono e senhor do jogo, foi o melhor jogador, eu digo já. E o Sporting depois acaba por, num belo passo no Nuno Santos, o Trincão acaba por fazer golo, com uma grande defesa do Odisseias, mas depois na recarga, muito bem com o pé direito, com o pé mais fraco a chutar e a ser golo. E depois tivemos um momento quase inédito, já não marcávamos de canto há muito tempo, teve que ser o Nuno Santos a trocar para ir marcar o canto, e o Diomande a aproveitar, obviamente, a diferença de estatura com o Grimaldo, que é o que estava a marcá-lo nesse lance, e a fazer um belo golo. O Diomande é o jogador mais jovem do Sporting a marcar na estreia num derby. Fica aqui essa informação. E portanto o Sporting conseguiu sempre ter mais bola, conseguiu sempre ser mais perigoso. O Benfica teve uma cabeçada perigosa do Rafa por cima da barra, o Sporting teve um falhanço incrível do Pote, pior que o falhanço do Brian Ruiz, diga-se passagem, era só mesmo encostar numa bela jogada pela direita, lá está um cruzamento, eu acho que posso estar a mentir, mas acho que foi do Gaio, numa bela jogada, mais uma vez o Edson e o Gaio aprenderem muito bem ali e a terem um espaço e aprenderem muito bem o Grimaldo, porque aparecia sempre dois jogadores, e portanto o Sporting foi realmente muito superior e chega a vencer 2-0 no intervalo. Na segunda parte, o que é que muda? Muda que eu adivinhei o 11 do Benfica, todo, no Sporting só falhou o Paulinho, e o que é que muda aqui na segunda parte? Muda que o Benfica tira um jogador, neste caso o João Mário, que estava a passar ao lado do jogo, e mete o Bá, o defesa direito, e sobe o Frederico, o norueguês, lá para a frente, para o lado direito. E o Frederic é um monstro também na pressão. E o Benfica começou, reparem na imagem de baixo, a pressionar em 4-4-2, mas a pressionar bem, e portanto só a pressionar quando a bola ia para o jogador de referência. Aqui vão a correr para o Diomande, e portanto já não foi aquela avalanche, aquela tentativa de ir para todos para cima. E a verdade é que com estes 4 médios o Benfica começou a tapar-nos as saídas pelas laterais. E quando o Sporting não conseguiu ser pelas laterais, juntou-se isso ao cansaço físico do Sporting, alguma intranquilidade da equipa leonina nos primeiros passos, logo nas primeiras jogadas da segunda parte, começa mal para o Sporting, a perder muitas vezes a bola. Isso foi retirando confiança também aos jogadores do Sporting. Depois, obviamente, com o Benfica por cima, o Sporting não conseguia sair e começou a bater cada vez mais longo. O Ruben Amorim decide fazer uma substituição que, quanto a mim, não foi bem feita, não pelo jogador que entrou, mas sim pelo jogador que saiu. E volto a referir, realmente fez uma grande exibição. Oh, Pedro, se quiseres passar o próximo slide, se faz favor, o que é que nós podemos ver? Eu estive aqui a analisar, até estava a discutir com um amigo, e portanto, a saída do Edwards, que foi do jogador, o Edwards, temos aqui dados estatísticos, a barra azul é a percentagem de passe certo, a barra verde é o número de bolas perdidas. E o Trincão teve 75% de passes certos e perdeu 6 bolas, o Edwards perdeu 9 bolas, mas teve 95% de acerto de passe, e o Pote teve 71% de acerto de passe e perdeu 25 bolas. Ou seja, nós tiramos o jogador que estava a fazer mais passes de qualidade, ou seja, que estava a conseguir, muitas vezes, também perdeu várias vezes a bola, mas não no número que tinha perdido o Pote, por exemplo, mas tinha a qualidade no passe. Ou seja, muitas das tabelas e saídas que o Sporting teve foi ali pelo Eras. Obviamente estava cansado, mas é verdade que estavam todos cansados. E nós vimos isso porque, quando o Trincão passa para a direita, foi o descalabro. O Grimaldo teve muito mais espaço, o Sporting não conseguiu subir, os gajos já não conseguiam subir, e o Grimaldo sentiu-se muito à vontade, e foi por ali que o Benfica começou cada vez mais a aproveitar, tanto que depois o Ruben Amorim teve que emendar a mão e tirar o Trincão. E, portanto, eu acho que o Sporting perdeu o jogador que podia fazer mais a ligação e sair melhor da pressão, começou a bater longo, e por isso é que meteu o Paulinho, também, e começou a tentar sair a bater longo porque não estava confiança para sair de trás, e o Benfica foi obviamente avaliando o seu ataque e acabou por conseguir fazer chegar ao 2-1, a equipa do Sporting ainda treinou mais, depois reagiu bem com as substituições, metendo jogadores mais frescos, tivemos aquela oportunidade num belo passo do Bellerín que entrou bem na partida, diga-se, e fez um belo passo para o Paulinho, e o Paulinho falha o golo. Eu acho que decide mal, acho que devia chutar com o pé direito. Tinha muito espaço e tinha tempo para estar com o pé direito e fazer gol, tinha muito ângulo, depois finta bem o defesa, é verdade, mas o Black Odimos aproveita aquele espaço de tempo para sair, diminuir o ângulo, e acaba a fazer uma bela defesa com o pé esquerdo. Podia ter marcado o Paulinho, obviamente, mas eu acho que a probabilidade de gol seria bastante maior.
Achas que o jogo acabaria ali, João?
Sim, eu acho que o Benfica já não se ia levantar, em termos de capacidade de motivação, acabava ali aquele ímpeto do Benfica, e o Sporting ficava com um ímpeto muito grande, até o que vinha nas bancadas. O Morita também teve ali um remate muito perigoso, de ressaca dentro da área, que podia ter sido golo. O Benfica não criou grandes oportunidades, diga-se passagem. Eu não lembro de uma da grande defesa do Israel, é a única, que é um ataque do Musa que vai por ali fora e passa por todos e depois remata, e por acaso nem foi canto, e era canto. E depois o Sporting, lá está, o karma também vem ao de cima, mais a questão física, obviamente, que foi notória em vários jogadores, claro. O que é muito preocupante nesta época, quanto a mim, tínhamos que rever a questão da preparação física. Repara, o Benfica normalmente utiliza mais o 11, ou seja, os jogadores do Benfica, o 11 do Benfica tem mais minutos que o 11 do Sporting, porque o Sporting vai trocando vários jogadores, ou por lesão, ou os defesas centrais, ou o ataque passa móvel fixo, e o Benfica jogam quase sempre os mesmos, e mesmo assim eu acho que tem mais escura física. Já tinha passado o mesmo no Estádio da Luz, na segunda parte fomos completamente abafados pelo Benfica, não fizemos uma excelente primeira parte, mas a segunda parte foi do Benfica. Aqui volta a acontecer o mesmo, pela incapacidade física do Sporting nas segundas partes. Na Luz tivemos também uma grande oportunidade para matar o jogo, não sei se recordam, o Chermiti teve uma grande oportunidade mesmo a acabar o jogo para marcar, e o Sporting é isto, esta época, é... má preparação física, a meu ver, incapacidade para assegurar os resultados, incapacidade para finalizar e matar os jogos, isso é evidente em jogos decisivos. O Sporting acaba a época sem ganhar uma única vez ao Futebol Clube Porto, onde temos 3 derrotas esta época, e estou a contar com a final da Taça da Liga, e temos 2 empates diante do Benfica, portanto não ganhamos a nenhum dos grandes, ganhamos ao Braga, empatamos com o Braga, mas de resto não ganhamos a nenhum dos grandes, o que é bastante preocupante, a meu ver, porque esta equipa, lá está, falta muita qualidade a sair do banco. E torna-se evidente que, tirando à medida que o Ruben Amorim vai mexendo, e se mexer mal, ainda pior, e eu acho que ontem foi isso que aconteceu. Não mexeu bem, depois tentou retificar, e depois tivemos também o azar de sofrer no fim um golo ilegal por parte do Benfica, que a regra é clara. Aliás, eu disse logo nos grupos onde estavam e vocês estavam lá que era ilegal, porque o Pedro Henriques tinha dito logo na rádio que era ilegal, e é verdade que é legal o golo. As regras são para cumprir, o VAR falha aqui um erro técnico grave, o Sporting é prejudicado, não quer dizer que o Sporting pudesse chegar ao terceiro lugar, mas deixava tudo para a última jornada, mas a segunda parte castiga muito aquilo que foi o Sporting esta época. Eu acho que o Sporting merecia vencer o jogo, claramente. Não sei se... Estás-me a ouvir?
Estamos.
Estamos a ouvir.
Estamos a ouvir o telefone a tocar, mas
ah, okay.
Certo.
Okay. Ah, ok. Não, mas não, estava aqui porque o computador bloqueou o ecrã e fiquei sem nos ver.
Estamos a ver, está tudo.
Não, então a questão que eu estava a referir é que o Sporting não consegue, mais uma vez, vencer um jogo dos grandes, não consegue ter estofo suficiente para segurar o resultado e fica uma época desastrosa por parte do Sporting, num jogo que o Sporting merecia ganhar, num jogo que o Sporting mostrou muita qualidade na primeira parte, mas caiu a pique na segunda fisicamente. Depois, taticamente, também não foi ajudado. Aliás, o Ruben Amorim demorou bastante tempo a perceber que o lado esquerdo do Benfica estava a ser um perigo. As alterações depois emendaram um bocadinho e acabamos de ser castigados em cruzamentos por parte do Benfica. E nem aí numa coisa que éramos tão boas o ano passado. Este ano, mais uma vez, não conseguimos segurar. O que é pena, eu acho que o resultado de ontem deixa-nos todos bastante tristes. Eu fiquei bastante aziado. Se calhar, se tivéssemos perdido 2-0, sem hipótese, ficava menos aziado. Mas ter o jogo na mão... porque reparem uma coisa, se fosse ao contrário, o Benfica a ganhar 2-0, o Sporting nunca mais na vida ia chegar ao 2-2. Isso tenho quase a certeza absoluta. O Sporting, esta época,
só recuperou dois jogos. A atitude e a mentalidade.
A atitude, a mentalidade e a qualidade suficiente para dar a volta. O Benfica não conseguindo, e o Roger Smith não mudando muito, porque também não arriscou muito, não jogou com dois avançados.
Certo.
Ele tirou o Gonçalo Ramos e meteu o Musa. Mas a verdade é que mudou o suficiente, mudou a forma de pressionar e fisicamente a equipa do Benfica foi claramente mais forte que o Sporting. E, portanto, o Benfica consegue um resultado que lhe interessa, porque fica com dois resultados possíveis, a não ser que o Porto vença 11-0 ou por 11 golos o Vitória Guimarães, já vi tudo no futebol, mas será muito difícil. Tem esse jogo e o Sporting fica já completamente de férias, vai a Vizela cumprir calendário, portanto um jogo a feijões, o que é pena. Acho que o Sporting...
Pode ser que o Fatal o jogo.
É bom que jogue, eu estou a pensar em ver o jogo, eu só lá vou por causa disso.
A questão é mesmo essa. Agora, lá está. Eu acho que aqui há coisas preocupantes, é a questão física, mais uma vez, qualidade inferior no banco, portanto, quando se insere jogadores, a qualidade, ou quando se tira jogadores, a qualidade vai crescendo. Esta incapacidade do Sporting em matar os jogos, reparem, Juventus. Braga, em Braga, obviamente, na Luz, agora em Alvalade, contra o Porto mesmo, tivemos ali hipótese na Taça de Liga até de marcarmos e estamos à frente e não temos essa capacidade e, portanto, tudo resumido, a não evolução em alguns aspectos, que o Ruben Amorim, bem dito que a equipa precisa evoluir, mas a verdade é que chegamos à 33ª jornada e nada evoluiu em alguns aspectos, noutros evoluímos, dinâmicas novas, tudo bem, mas questão física, questão mental, mesmo de segurar o resultado, a questão da equipa ser jovem, pá, é jovem porque o Sporting quer e foi uma decisão, portanto não nos podemos estar a queixar da juventude, mas sendo uma equipa jovem, se calhar também fisicamente devia ser uma equipa mais forte e não é, e portanto fica aqui o jogo, acho que representa claramente aquilo que foi esta época do Sporting, uma equipa, volto a dizer, 45 minutos onde mostramos a equipa que poderíamos ser e 45 minutos que demonstramos que é a equipa que realmente somos.
E são 45 minutos que fazem uma temporada completamente diferente daquela que poderia aqui ter sido. Tal como prometido, vamos então aqui agora às perguntas do chat e vamos começar pela do Diogo Cosme. Boa noite, não acham que agora sim, depois de sexta, o Varandas deveria falar aos sportinguistas e explicar o que se passou?
Espera aí, Varela, eu não falei do Ugarte.
Tu falaste do Ugarte, depois. Então, mas
que um bocado... Mete aí, Ugarte, rapidamente.
Espera aí, antes de responder.
Era lá, Diogo.
Eu ia dizer isso, porque eu tinha aqui o documento.
Não, em termos do Manuel Ugarte, realmente um jogador incrível. Foi o melhor jogador na Luz, no derby. Voltou a ser o melhor jogador. 90 minutos, 80 toques na bola... porcentagem de passe 93%, um passe
chave,
não é? Exatamente, longos passos longos, fez 6 em 7, acertou 6 em 7, tentativas de drible 5 em 5, foi o jogador do Sporting que driblou mais, é inacreditável, duelos no chão ganhou 14 em 20, aéreos não ganhou nenhum em 2, perdeu 6 vezes a bola só, recebeu uma falta, fez 3 desarmes, 3 remates que ele bloqueou, uma interseção e 16 tacles. É realmente um jogador incrível, o Manuel Ugarte, foi o monstro da equipa do Sporting. Obviamente depois também baixou a capacidade física do Ugarte. Tem lá uma grande jogada em que passa por todos, depois o passe não saiu tão bem para o Paulinho, mas é verdade que é uma excelente exibição de um jogador que evoluiu muito também com o Ruben Amorim, diga-se de passagem, e que lá está, estará na calha para sair.
E que nos vai fazer muita, muita falta. Agora sim, vamos às perguntas do chat e vamos já responder ao Diogo Cosmo. Não acham que agora sim, depois de sexta, o Varandas deveria falar aos sportinguistas e explicar o que se passou esta temporada? Pedro?
Há de ter que falar um balanço. Não sei se fará um balanço só referente ao futebol ou se fará um balanço como um todo depois de acabar a época desportiva com os playoffs que estão a decorrer das modalidades. É óbvio que devia de falar e até diria que deveriam ser esclarecidas uma série de situações que nunca mais foram faladas. Olha como ainda há tempos o André Bernardo falou de mudança do símbolo e de uma apresentação de um plano estratégico. Acho que devia de ser convocada até uma Assembleia Geral no sentido de passar informação, de falar com os sportinguistas, olha, se calhar tentar um pouco a união que tanto andou a apregoar no seu mandato e no seu manifesto eleitoral e que não tem acontecido, acho que faria todo sentido, mas obviamente o balanço faz todo sentido, na Sporting TV, provavelmente, onde os sportinguistas possam saber o que é que acham em relação a isso e o que é que está a ser feito ou que está a ser preparado para a próxima temporada. E se ele não quiser fazer na Sporting TV, pode sempre fazer aqui no Sporting 160.
Teremos todo o gosto em fazê-lo cumprir.
Quando foi candidato à primeira eleição pelo Sporting, disse-o aqui que voltava cá e nunca mais voltou. E já o convidamos várias vezes.
Estamos à espera. Vamos então para a pergunta do Luís Gordo, claro que é para o João Castro. A falta de atitude na segunda parte foi culpa de quem? Dos jogadores? Do treinador?
Eu não acho que haja falta de atitude, eu acho que falta de forças e de alguma capacidade para perceber o que o jogo estava a dar e como é que poderíamos suster o novo ímpeto do Benfica. Portanto, não acho que tenha sido falta de atitude, acho que tem falta de energias, foi claramente em muitos jogadores.
E vamos para uma nova pergunta, neste caso do Afonso Leitão, que te pergunta, João, em quem achas que deveríamos apostar na próxima época, Israel ou Kalai?
Olha, eu acho que não se deve queimar etapas no Kalai, eu acho que está ali um grande guarda-redes, mas acho que temos que esperar e ver qual é a altura certa. Não podemos lançar já o miúdo às feras, vai ter tempo, provavelmente será o futuro guarda-redes do Sporting. Agora eu acho que na próxima época vai ser o Adam outra vez. Acho que neste próximo jogo, eu se fosse o Ruben Amorim voltava a colocar o Israel, claramente, porque até jogou bem e o guarda-redes que joga bem devia jogar outra vez, agora fora, para também sentir o que é jogar fora, e portanto eu voltaria a apostar no Israel, mas no Kalai eu acho que sim, vai ser um grande guarda-redes, mas eu acho que se calhar não convém queimar para já a etapa.
Dar tempo ao tempo. Pedro, esta para ti. Acham que foi em modo de protesto que alguns sócios entregaram os seus lugares aos Lampiões? Pergunta não. Paulo Ferreira.
Não, sinceramente acho que não. Acho que há bocado estávamos a falar em off de algumas pessoas um processo de uma pessoa, como é que se deu o seu lugar. Acho que há de tudo. Há pessoas que viram uma oportunidade de negócio e há pessoas que cederam a amigos, certamente. Há pessoas que cederam a outros, ou venderam a amigos, sei lá, acho que passará por aí, não acho sinceramente que haja aqui algum protesto, e se fizeram por protesto, epá, é uma forma um bocadinho estúpida para protestar, quando há tantas formas para protestar, seja por que razões for, se é contra a direção, se é por seja o que for, acho que não era este o melhor, sinceramente não acho.
Ainda nesta sequência, é possível saber quem é que vendeu?
Acho difícil porque não era preciso ter aqui um sistema de rastreamento muito bem implementado, que não acontece. Não vamos estar aqui a usar imagens para coisas dessas, sabe Deus, para identificar um problema quase que não usou as imagens, quanto mais para este limite. Não, acho que não. E sinceramente, eu vou-te dizer, se Se outras condições acontecerem no clube, isto não acontece. Portanto, também é preciso perceber porque é que estas coisas acontecem, mas respondendo diretamente, acho que é muito difícil e acho que não se consegue perceber neste momento quem vendeu aquelas Gamebox. Poderia eventualmente o que se poderia ter feito, mas Mariana, diz-me tu quando entras com a tua Gamebox, tu só mostras a tua Gamebox, não te pedem o bilhete de entidade, não é? Esse não. É que é o problema, pronto. Agora, poderia-se ter feito uma, sabendo de antemão, agora vamos
já
pedir a todos.
Já entrei com a Gamebox agora, no lixo, claro, para teres uma ideia.
Agora, podia-se ter pedido a identificação a todos. A esta hora ainda estavas a tentar entrar no estádio. Se sem pedir a identificação já sabe o problema que é, imagina andar a pedir a toda a gente para os 40, quase 40 mil, a esta hora ainda estávamos à espera de entrar no estádio.
Portanto, aí não... é que não estavam mais de 20 mil, de certeza.
Pois, aí era muito difícil.
Ora bem, pergunta para o Castro. Se viste o jogo dos Júniores do Sporting, aquele Pedro Sanca é melhor arrumá-lo na tua cave. Acorrentado, temos jogador, diz o Paulo Melo.
Sim, como vai ser algum jogador aqui da cave, provavelmente vai abrir espaço, portanto vou. Eu não vi o jogo, mas conheço o jogador, portanto vou arrumá-lo aqui na cave.
Já que vai ser algum jogador. Acorrentado, bem acorrentado. E pergunta ao nosso Gonçalo Mendes Castro, qual é a tua ideia que esteve na base tática da entrada do Paulinho naquele momento?
Olha, eu acho que foi exatamente aquilo que o Amorim disse, foi jogador para tentar ali segurar a bola, como estávamos a bater mais longo, e é mais forte fisicamente que o Trincão na luta com os centrais, para tentar segurar ali a bola, para dar depois espaço para o Sporting respirar um bocadinho, mas pronto, não correu assim tão bem quanto isso, mas acho que a ideia base é essa.
Olha, o Bruno Oliveira tem um desafio para ti.
Se o Castro tivesse esta pergunta, eu diria que... Lute, calma.
Na história do
eu sei a pergunta, eu sei a resposta.
Cujo ponta de lança titular da equipa tenha apenas 5 golos na liga.
Existe. Mas não existe é equipas que lutam pelo título em que o seu ponta de lança só tem 5 golos na liga.
Claro,
é um bocadinho diferente. O problema é esse.
O problema
até já houve um campeão que marcou menos golos que todos os outros. Na Suécia, por exemplo. Um campeão com um campeão. Portanto, agora isto é...
O Botelhaça com apenas 5 golos, não. Campeão, claro.
Pois, lá está. É um bocadinho complicado.
Eu não me lembro desde que pá, desde que eu estou vivo. Não me lembro.
Aqui em Portugal tem quase certeza que não há. Lá fora. E lá fora também acho difícil.
Bem, e não venham dizer que... E não venham dizer que fomos campeões e que o Paulinho mas só entrou em janeiro, portanto não conta, não é?
O Paulinho foi o melhor marcador?
Não.
Está bem, mas aí ele entrou a meio...
Não, mas não.
Marcou o gol do título, do jogo do título?
Não, o que estou a dizer é que podiam dizer, mas fomos campeões do Paulinho. Sim, mas ele entrou só a meio. Agora, assim, titular a época toda, que tenha só 5 golos... verdadeiramente não me recordo, mas até vou ver aqui uma estatística engraçada. Vamos ver aqui.
Acho difícil, não é?
Não, vou ver aqui uma coisa engraçada. Deixa-me cá ver uma coisa. Só para vermos aqui algo engraçado. Quando é que fomos campeões? Foi que época?
2021.
Tiago Tomás marcou 3 golos.
Eu estava a ver isso, eu estava a ver quantos golos é que marcamos no campeonato.
Tiago Tomás 3 golos, mas isto foi dividido entre o Tiago Tomás e o Paulinho. Portanto, eu agora tenho que ver quantos golos marcou o Paulinho para fazermos aqui um somatório para vermos quantos é que os
patrocinadores. Olha, o Michael Fortuna está a dizer, primeira época do Postiga no Sporting, acho que só marcou um golo.
Não, mas eu estou a dizer equipas que foram campeãs.
Ou querem ser campeãs.
Sim, mas que foram campeãs, não tem nenhum avançado só com 5 golos. Não me recordo nenhuma. Varela. Oh, Costa, muito mais que 5 golos.
Não.
Jardel, bota 2.
O Sporting,
Porto,
campeão.
Porto, não, é quase sempre os melhores marcadores.
Porto, Benfica. Sempre, e Benfica também, tem sempre... Nem pensar. Não,
aqui em Portugal e mesmo lá fora...
Deve ter
mesmo lá fora deve ser quase uma improbabilidade. Eu digo uma improbabilidade quase estatística, ser campeão e ter um ponto de lança com poucos golos. Eu acho que isso não deve acontecer, sinceramente. Não.
Diz o Luís Soares que até o Tiuí deve ter marcado mais que 5 gols.
O Tiuí marcou 2 gols na final da Taça de Portugal, foi bem suficiente. Já fez o suficiente. Eu estava lá e adorei essa viagem. Fiz uma caminhada só com adeptos portistas. Está muito bom.
E falando aqui em Luís Soares, ele pergunta o quê?
O que queres dizer,
que o problema é da equipa técnica como um todo, certo?
Eu não disse que o problema era da equipa técnica como um todo. O que eu referia, por exemplo, a questão física é algo que o Sporting tem que ver. Não correu bem. Depois há outras questões táticas que têm que ser vistas, por exemplo, as bolas paradas têm que ser melhoradas, o Ruben Amorim tem que ter aqui também outro tipo de dinâmicas para a equipa. Pronto, vamos ver o que é que diz o próximo época.
Vamos, e cá estaremos para o que for.
O Richaça tem menos golos que o Paulinho tem, mas o Richaça não tem. Mas não é para a equipa campeões. Não é.
Pois, lá está, lá está. E diz o Abel que ele tem que ter mais de 20 golos. Olha, eu ano passado fiz um trabalho incrível sobre o Paulinho poder marcar mais de 20 golos. E a verdade é que encaminhei para o Sporting e o Sporting não quis saber de mim para nada. Portanto, se não marca é porque não quer. Gente, vamos então aqui que o programa já vai longo ao resumo da nossa semana de modalidades. Pela voz e pela imagem do nosso Tiago.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. One Ball recebeu no pavilhão João Rocha o Belenenses e venceu por 31-24 para a 24ª jornada da Liga pela Carandbol 1. Este foi um jogo de contraste onde o Sporting realiza uma boa primeira parte, mas que depois ficou no balneário ao intervalo e marca apenas 2 golos nos primeiros 12 minutos e sofre 8. Ricardo Costa voltou a colocar os mais utilizados em campo e a coisa melhorou até ao resultado final. Kiko foi o melhor marcador com 8 golos e na próxima jornada, a penúltima do campeonato, temos derby no João Rocha. O basquetebol disputou o jogo 1 das meias-finais dos playoffs da Liga Betclic. No Dragão Arena vencemos por 88-80 a equipa do Futebol Clube Porto, numa primeira parte onde o Sporting terminou com vantagem de 13 pontos, muito alicerçada num grande segundo período, onde graças à sua defesa conseguiu vários roubos de bola, acabámos por converter em 14 pontos em contra-ataque e onde chegámos a ter um parcial de 24-6. Isto depois, no primeiro período, termos tido algumas dificuldades no 5 contra 5 em meio campo e termos falhado vários lançamentos próximos do sexto. Na segunda parte as coisas mudaram, o Sporting entrou mais macio, o Porto conseguiu passar a libertar muito mais landis, muito fruto dos bloqueios diretos e os triplos começaram a cair. A única constante desta segunda parte foi o Sporting continuar a falhar vários lances livres. O Porto consegue empatar a partida a 66 e parecia estar por cima psicologicamente. A juntar a isto, António Monteiro e Travante saem com 5 faltas num espaço inferior a 1 minuto, mas os jogadores leoninos uniram-se. Ventura coordenou o ataque, Lovat assumiu os lançamentos e o Sporting consegue fugir um pouco no marcador. Juntámos a isso uma defesa que fechou a área pintada com muita entreajuda e conseguimos estancar os lançamentos 3 de Max Landis e acabámos por ser um justo vencedor na partida, pois tivemos sempre mais tempo na liderança, com a equipa a mostrar bons índices de lançamento, exceto na linha de lance livre, onde terminámos com 12 lançamentos convertidos em 24. Lovat fez 22 pontos, só superados pelos 29 de Max Landis, e Travante, Armudo e Diogo Ventura marcaram também em 2 dígitos. Segue-se agora o jogo 2, já amanhã, terça-feira, também no Dragão Arena. O futsal feminino jogou o jogo 2 das meias-finais dos play-off, no pavilhão do Nuno Álvares, em Faf, perdemos por 6-1, Acabou por ser uma vitória justa para aquela que foi a melhor equipa em campo. O Sporting tem qualidade, é uma equipa bem trabalhada, mas falta intensidade, sobretudo defensiva, e uma maior capacidade física. E isso fica mais à vista nestes duelos frente a outras grandes equipas. A formação de Faf aproveitou muito bem os nossos erros e passividade para chegar ao 4-0, mas as Leões reduzem mesmo em cima do intervalo naquele que foi um pequeno boost para a segunda parte, embora as Leões tenham falhado a hipótese 2-4 logo no início do segundo tempo e a equipa da casa pouco depois amplia para 5-1, matando as nossas esperanças. O nosso gol foi marcado pela Marisa Amorim, num desvio com o corpo à boca da baliza e acaba por terminar assim a época para o futsal feminino do Sporting. O futsal masculino jogou o jogo 2 dos quartos de final dos play-offs da Liga Placar, recebemos no pavilhão João Rocha a formação do Caxinas e vencemos por 3-0 com 2-0 ao intervalo. Foi um jogo, acabou por ser um jogo de sentido único, o Sporting a criar logo a primeira oportunidade assim que o jogo começa praticamente e na verdade ficámos a dever a nós próprios uma goleada maior, tal foram as oportunidades falhadas. Do lado do Caxinas o melhor jogador foi mesmo o seu guarda-redes, Tiago Sacramento, que foi sempre adiando os golos leoninos como pôde. Acabámos por ter uma boa circulação de bola, facilidade em criar oportunidades e realizámos uma boa exibição na qualificação para as meias com os golos de Guita, Hugo Neves e Esteban Guerreiro. O Sporting está agora à espera de quem vai ser o adversário que vai sair do confronto entre o Elétrico e os Leões de Porto Salvo, que se joga esta noite e disputam esta noite a negra, portanto vamos aguardar para saber quem é que vamos defrontar nas meias-finais. O hóquei masculino disputou o jogo 1 das meias-finais da Liga Placar, no pavilhão João Rocha recebemos o Barcelos e vencemos por 6-5 e estávamos a perder por 3-4 ao intervalo e este foi um jogo onde o Barcelos trocava a bola com calma e pela certa, sem se posicionar de forma a não permitir transições rápidas aos Leões. Já o Sporting sentia sempre alguma dificuldade em furar a muralha defensiva dos visitantes, pois faltava rapidez e criatividade no ataque. E apesar de não ser um jogo de loucos, no qual o ritmo diz respeito, foi um jogo com muitos golos e quase de parada e resposta, com o Barcelos a estar sempre na frente, mas nunca por mais do que um gol e com o Sporting sempre a empatar passado algum tempo. Foi assim até ao 5-5 e só depois disto é que o Sporting se consegue colocar na frente com um tiraço de Nolito. O Oca ainda coloca o guarda-redes avançado no último minuto, mas o Sporting soube defender-se bem e ainda podia ter dilatado o marcador num remate longe por uma baliza deserta. 5 situações de desvantagem no jogo, frente a uma equipa de autor que defende bem e foi bastante eficaz, mas que os Leões souberam desmontar, nunca desistindo do jogo e reagindo sempre a preceito, mesmo não tendo feito a melhor das exibições. Bisto Ferranfon, gols de Henrique Magalhães, Tony Pérez, João Almeida e Nolito Romero, e segue-se agora ao jogo 2 em Barcelos. É tudo por agora, saudações leoninas a todos, Tigas Al.
E um grande, grande resumo do Tigas esta semana, uma vez mais. Tigas, obrigada e até à próxima semana. Vamos então aqui para as notas finais e, se me permitem, eu hoje começo pelo João, porque já sei qual será aqui uma das notas do Pedro.
E dizer, portanto, que o Newcastle está de regresso à Liga dos Campeões, 20 anos depois.
Uma nota positiva para o Newcastle.
Existem
acontecimentos... E uma nota negativa para o João Castro, porque o seu Leeds vai disputar na última jornada a possível descida, não é? Entre o Leeds, o Leicester e
o Milagre.
Sim, será um milagre. Mas são os três que vão decidir, não é? 31-31, Leeds e Leicester, e 33 o Everton.
Sim, há uma hipótese, confio que o Everton possa me dar essa alegria de não ser o Leeds a descer, mas foi uma vergonha a época do Leeds. Sim, e a preparação foi... Pronto. Enfim.
Toda uma época vergonhosa em várias
equipes. Foi pior, é verdade. No caso, toda a gente esperava que ia melhorar e acabou por ser pior.
Bem, João, as tuas notas finais.
Olha, a minha primeira nota vai para um ouvinte de Sporting 160 que nos mandou um texto, e é verdade, eu já tinha falado aqui da ginástica da minha prima que tinha sido campeã, mas o Sporting ganhou outra vez muitas medalhas. O Sporting, na ginástica, na modalidade Team Gym, foi campeão nacional em júniores femininos, primeira divisão, séniores masculinos, elite, primeira divisão, e também fomos campeões em juvenis, divisão base. Portanto, a ginástica a dar aqui muito contributo em termos de medalhas para o Sporting. É verdade que muitos destas atletas representam a seleção nacional, e portanto, aqui os parabéns à equipa de Team Gym de Ginástica do Sporting e à secção, porque realmente têm conseguido vários títulos, e é sempre bem reconhecer estas modalidades que não aparecem nos jornais nem em lado nenhum. Portanto, fomos campeões em vários escalões, em várias divisões, e portanto, os parabéns para ela, para a minha primeira nota. Depois, o basquete, aqui de realçar a vitória do basquete no Dragão Arena, é sempre difícil. Sporting raramente vence lá, quer seja no handball, no hockey, etc, etc. E é uma grande vitória do basquete, e portanto, realçar essa vitória em terreno alheio, muito difícil, e sem presença do público do Sporting. E como última nota, agradecer aqui ao Benfica Independente por me terem convidado. Foi um grande programa no sábado à noite, que falou-se só de bola. Foi uma grande convivência com o Sérgio e com o João Nuno. E esta interatividade entre os podcasts a ser muito saudável, em contraste com aquilo que se passou nas ruas e também nas bancadas, muitas vezes com muita agressividade e violência mesmo. E a dizer que é possível, e nós nesse dia, no sábado à noite, fizemos um programa que se calhar, digo eu, teria lugar num espaço televisivo, quer do Sporting TV, quer na Benfica TV. E já está.
Desculpem, estava a falar e não estava a perceber que tinha o microfone em mute. E, obviamente, há modalidades que devem ser aqui faladas sempre. A ginástica é uma delas, e muitas são as vezes em que passamos junto ao multidesportivo e vemos a equipa lá em cima a treinar. Pedro, sei que tens uma nota mais pesada.
São duas. A mais pesada vou deixar para o final. Sim, mas a outra é muito rápida, porque já que falamos de campeões, já que falamos de desportos que engrandecem o Sporting e que muitas vezes não são faladas, o Sporting foi campeão de natação adaptada, e o Vicente Pereira voltou a bater mais um recorde do mundo, um dos melhores atletas do mundo da natação adaptada. É Sporting, treina no Sporting, é atleta de Sporting. Os atletas do Sporting no masculino e no feminino, na natação adaptada em geral, têm tido resultados fantásticos, tal como a própria seleção, falei disso ainda recentemente aqui, quando aconteceram os campeonatos, e portanto queria deixar essa nota. A minha segunda nota, vou partilhar, deixa ver se não faço as neiras, se agora desta vez
partilhar. Olha lá que imagem é que põe.
Acho que não é desta.
Não é. Enquanto tu partilhas e não partilhas, dizer que o sub-16... sub-12 e sub-14 do polo aquático do Sporting são campeões regionais, e eu também tenho a sorte, desculpa João Castro, não é só tu, de ter um primo que joga no polo aquático do Sporting Clube de Portugal e que é de facto campeão regional, portanto daqui fica o meu beijinho para Francisco Adalpi.
Ora bem, a minha... Agora sim, não é? A minha nota agora final. Sim. A fotografia é tua, não é, Mariana?
É.
É, exatamente. É. Pronto, vou ficar aqui o crédito.
A tua é nossa.
É minha, é nossa.
Hoje estava numa conversa até com o nosso amigo do Sporting Tático, com o Jorge, estava numa conversa com ele, porque, e para enquadrar, eu tinha feito um tweet... ontem, relativamente à homenagem que o Sporting fez a Manuel Fernandes. E na altura fiz esse tweet referindo-me apenas e só enquanto jogador, enquanto referência de Sportingismo, que será sempre, e que a mim me diz muito, e ao Castro também, a Mariana não o viu jogar. Lembro perfeitamente, como se fosse hoje, o jogo Benfica...
Olha, era impossível acabar uma época só com 5 golos.
Exatamente. Sporting Benfica do 7-1, que não passou na televisão, o jogo foi transmitido umas horas depois na RTP. Lembro perfeitamente de ouvir no relato e estar na rua a jogar futebol. Isto para dizer que ontem, em homenagem, houve ali momentos, ainda há pouco estava a falar isso com outras pessoas que também salientaram isso, que... A certa altura viram a cara do Manuel muito, muito embaixo, muito doente. Até se estranhou a presença do António Oliveira no meio daquela homenagem, e soou um pouco a despedida, e a despedida mesmo do próprio Manuel Fernandes. E as despedidas fazem-se em vida. Na conversa com o Sporting Tático, o Jorge, do qual ele também se associa a este momento, é um momento triste, porque infelizmente parece que a coisa não está nada fácil. O Manuel Fernandes será sempre uma referência enorme enquanto Sportinguista. Será sempre um dos melhores jogadores da história do Sporting. E até vi algumas pessoas mais novas a dizer que têm às vezes pena quando ouvem falar dos mais velhos, como eu, como João e como muitos outros, que ouvem falar tão bem do Manuel Fernandes enquanto jogador, enquanto símbolo, enquanto um símbolo absolutamente importantíssimo da vida do clube, que não o sentem, porque depois há aquele lado mais documentador, que para muitos marcou, porque não gostaram de alguma forma, e eu acho que estas coisas têm que ser separadas, e portanto nós falamos aqui muitas vezes de como nós não tratamos bem os nossos, como nós não tratamos pelo menos os nossos símbolos, e portanto fico muito contente quando as homenagens, obviamente quando as homenagens fazem póstumas também são importantes, quando elas não têm a possibilidade, mas a homenagem em vivo é uma homenagem absolutamente mais que merecida para um jogador com esta qualidade. É o jogador com mais jogos na Liga Portuguesa, obrigado Diogo, sim, é um facto.
160 golos pelo Sporting.
É um símbolo, e às vezes até injustamente parece que só ligam o Manuel Fernandes ao 7-1 do Sporting Benfica, que foi um marco, obviamente, mas como é óbvio, está muito mais ligado a toda a história do Sporting, a títulos de campeão nacional, não é só esse 7-1, taças, tanta coisa, e portanto... fico muito triste por perceber que poderá ter sido uma das últimas aparições do Manuel Fernandes, e portanto como o Sporting decidiu homenagear ontem em vida o Manuel Fernandes, também nós nos associamos. Isto não é só uma nota minha, é uma nota do João, nota da Mariana, nota do Sporting 160, do Sporting Tático, de tanta gente que certamente se associará a esta homenagem mais que justa de um dos melhores jogadores da história do clube, que infelizmente estará a passar um problema muito grave e portanto, todo o apoio e toda a solidariedade com o Manuel Fernandes e, obrigado, Manuel. E isso é que é o mais importante, porque a memória, teremos tempo para recordar, mas para já fica essa homenagem em vivo, porque é absolutamente fundamental. E quem não o conhece e quem nunca ouviu a jogar, terá sempre a oportunidade de ver no Sporting Memória, por exemplo, no YouTube, estão lá muitos e muitos vídeos e na verdade, vale a pena reviver e ver aqueles momentos absolutamente fantásticos, porque vivia-se um tempo em que provavelmente nós gostávamos de dizer que era um ídolo. Hoje em dia temos aquela lógica muito, muito corporativista de não há de ídolos, zero ídolos, mas naquele tempo, e eu que era miúdo, em 80, sei lá, com 10, 11, 12 anos, quando via o Manuel Fernandes jogar, aquilo representava muito para mim. E nós não tínhamos muitos momentos, passávamos tempos difíceis de ser sportingista, por exemplo, aqui no Porto, e portanto há essa falha fantástica, é verdade, há essa falha da ida ao México 86, é
e foi
verdade.
Treinador do Sporting, atenção, e
foi treinador do Sporting, até ganhou o filho dele foi, mas acima de tudo é uma figura ímpar que estará na galeria para sempre dos notáveis do Sporting, numa galeria que tem inúmeras figuras de registro fabuloso e, portanto, não queríamos deixar esta nota. Justíssima homenagem ao Manuel Fernandes, um dos grandes jogadores de sempre da história do Sporting.
Ainda antes de terminar, dizer que a ilustração que vem lá ao fundo é do Tiago Lopes da Conceição, que é um dos designers do Sporting, e que fez aqui uma grande, grande ilustração. Se tiverem a oportunidade de ver a ilustração mais de perto, perceberão que o estádio que está abaixo na imagem é de facto o estádio do Jamor. Ali não se vê muito bem porque acho que a imagem ainda não estava totalmente aberta, mas vê-se perfeitamente que aparece-me a mim que é aqui o estádio do Jamor. Aproveitar também para dizer que tive a honra de poder falar algumas vezes com o Manuel Fernandes. E num dos primeiros Thinking Football do Sporting, cheguei perto do Manel e perguntei-lhe se ele me dava o prazer de tirar uma fotografia com ele. Ele virou-se: o prazer será sempre meu tirar uma fotografia com qualquer sportinguista.
A única vez que falei com o marido, com o Manuel Fernandes, e foi só por acidente, foi em Aveiro. Lembrei-me agora, porque estás a falar disso, em Aveiro. Lembram-se quando os árbitros fizeram greve e foram buscar um árbitro à bancada, esse célebre jogo em Aveiro? Sim. Ele estava lá a passar por nós e falamos um bocadinho com ele, e é sempre muito simpático, e sempre que os jovens, obviamente, se chegavam perto dele para falar com ele, era sempre afável e queria sempre falar, obviamente, com aquele seu jeito de um amor incrível pelo Sporting.
E deixamos dizer que ele foi adjunto do Sporting de Bobby Robson, depois houve aquela polémica que o Solicita despediu, não é? E depois ele regressa ao Sporting como treinador principal para substituir o Augusto Inácio, e é ele que vai à Supertaça e conquista a Supertaça para o Sporting dessa época, em 2000, 2001, e portanto fica também como treinador ligado a um título do Sporting, o que é incrível, além da passagem pela Seleção Nacional, obviamente, enquanto jogador. Também foi campeão na segunda divisão pelo Santa Clara, curiosamente, e portanto fica aqui também um.
Deixem-me só
corrigir.
Fazer aqui a correção, é o antigo estádio de Alvalade. Eu peço desculpa, porque como vocês sabem, a pessoa fez 30 anos há pouco tempo, portanto.
É da idade.
Não me recordo bem do antigo estádio, não tive o prazer de lá ir, mas obviamente faz todo o sentido que assim seja. Eu conheço, portanto, fui para o estádio mais antigo que eu conheço, por isso é que falei aqui no Jamor. E a verdade é que tínhamos prometido que o programa ia ter só uma horinha, mas a verdade é que já passou, com uma homenagem muito, muito merecida a este eterno capitão e eterno goleador do Sporting Clube Portugal, Manuel Fernandes. Obrigada aos dois por mais um grande, grande programa. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo da próxima semana. E, obviamente, para a semana cá estamos outra vez.
Os bilhetes já estão à venda para quem quiser ir a Vizela. Eu sei que a hora é espetacular, é uma hora que convida ao futebol. Não só porque estamos em quarto lugar. 9:15. Mas não se esqueçam, apareçam lá. 9:15, sexta-feira.
E para mim o jogo já era amanhã e acabava já a época.
Os bilhetes estão à venda, custam 10€. O João Rojado que está aí, já sei que estás para que eu lhe diga que vamos, é para ir, João, já estou aqui a combinar. O João Rojado já me tinha perguntado hoje de manhã se era para ir, até inclusive o Francisco de Lisboa, que no outro dia contei aqui a história dele também, já me perguntou. Em princípio também lá irei estar, mas os bilhetes já estão à venda, pelo menos no Solado Norte, não sei se noutros locais estão ou não, mas no Solado já estão à venda. E
portanto... O Varela vai levar um cartaz a dizer, Fataú, dá-me a tua camisola.
Se o Fataú não jogar mais que 5 minutos, sou bem capaz...
Sou
bem capaz de invadir o campo
e perguntar
ao Amorim se quer ter problemas comigo. Mas pronto.
Eu não vou avisar ela, mas obviamente aquele horário, Pedro,
aproveita. Porquê, Mariana? Qual é o teu problema de chegar às 4 da manhã a Lisboa? Não sei qual é o problema.
Não, não há problema nenhum nesse sentido. O meu problema é sair de Lisboa a tempo para poder chegar a horas e Vizela para ver.
Vou fazer o jogo nesta época na Rádio Observador. Para
agora
acabar.
Tu disseste uma coisa com verdade, é que dá a probabilidade de chuva a 40%.
Chuva às 9:15 da noite em Vizela, num estádio tão lindo, tão
Vizela tem um microclima.
Portanto, ali não vai chover, vai estar a chover à volta, mas ali não vai chover.
Exatamente, Vizela não.
Deixando aqui também uma nota que temos 3 jogos este fim de semana no Pavilhão João Rocha, que ambos, os dois, nunca visitaram, que é um crime.
Eu nunca visitei com jogos, já estive lá.
Mas não interessa, tenho que lá ir com um jogo, ver um jogo. Ao Pavilhão João Rocha. Agora sim, está
não
a
é
terminar.
Agora, e não se esqueçam que...
Ai,
não
meu
se esqueçam
Deus.
Que no sábado há um grande jogo também em Wembley, às 16h45, o Luton contra o Coventry, para o acesso à Premier League. Claro que eu estou a puxar pelo Luton, que é a terra do meu cunhado. Mas qualquer que seja o clube que subir, o Luton tem uma grande história, se quiserem vão-se informar, quase tão boa quase como o Wrexham, vão-se informar porque é fabulosa, ainda estavam há pouco tempo na 5ª divisão, e o Coventry também
é
subir. Bem, qualquer... O estádio é fabuloso, só entrar pela vizinhança adentro para poder entrar no estádio é uma coisa inacreditável, mas também vale a pena, o próprio Coventry será uma subida de um...
Sim, o Coventry clube... também há muitos anos esteve na primeira.
É verdade, e portanto será sempre...
É o Flash, não é? A camisola é muito parecida com
exatamente.
A...
Exatamente, olha, tu estás assim um bocadinho parecido do Coventry.
Mas é, agora que eu reparei, João Castro está de azul.
Ele está com uma camisola.
Já acabei a época, já estou de férias.
Erro que lhe deu, ele está com a camisola do Porto. A vocês não veem, mas por baixo tem símbolo dos Superdragões.
Alásio.
O João tem a camisola dos Superdragões e ele é que não quer mostrar. É a camisola que ele utiliza. É a camisola que ele utiliza para defender a cabo, para não sair o Amorim.
Mas com essa camisola estava em Alvalade, com o Joel é ou não?
Ai, pois não, olha, com essa estava em Alvalade, com a Joel é.
Nem brinques. Bem, meninos, agora sim, até para a semana, no término desta temporada, onde cá estaremos outra vez. Boa semana a todos. O Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.
Viva o Sporting.